Meus amigos, vocês que estão nos dando o prazer de estar acompanhando a nossa programação, dizer que em Laje e em torno você nos ouve pela 87,9 do FM. Em Laje também, em outra parte do Brasil, do mundo, através do nosso site lider87fm.com.br, no tablet e no celular, baixando o nosso aplicativo. Existem vários meios de vocês nos ouvir pelo celular. Tem o aplicativo radiosnet.com, que você vai pela região, você vai encontrar aqui o município de Laje, e você vai encontrar a Rádio Líder FM. Você vai também, tem o aplicativo Tune, que também você nos ouve, tá certo? Tune, também você nos ouve. E, evidentemente, você vai baixar também o nosso aplicativo aí na lojinha do Play Store e colocar a nossa programação na palma de sua mão. Então, portanto, hoje é o dia do médico e agora vamos bater um papo com o Dr. Ricardo Almeida, sempre com o apoio das lojas Guaibim. Comprando, você divide em uma e mais nove. Também com o apoio da Casa Mais Fácil em Santo Antônio de Jesus. Lá você divide em 36 vezes no carnê. Nelinho Supermercado, o endereço da economia e promoções todos os dias. E a equipe da Rádio Líder FM foi hoje pela manhã lá no hospital. Nós fomos saudar, bater um papo lá com o médico Dr. Ricardo Almeida, que é o diretor do Hospital Ranulfo José de Almeida. E nós estamos aí, consequentemente, para levar as felicitações da população do município de Laje, esse médico que é bastante querido aqui em nosso município, na região e por onde passa, doutor.
Primeiramente, assim, quero mandar um muito obrigado, né, à população de Laje, né, assim, pelo acolhimento que eu venho tendo no município, né, já são seis, vai completar sete anos já que eu estou no município, né, e assim, a gente vem fazendo um trabalho para tentar sempre estar ajudando a população de Laje, independente se for aqui no hospital, fora, em outros municípios, né, e quero também parabenizar a todos os médicos, né, colegas, pelo seu dia, né, que hoje a gente sabe que a vivência no município, não só aqui, mas no Brasil inteiro, a saúde se encontra em um momento crítico, eu chamo, né? Devido, às vezes, falta de medicação, às vezes, ao atendimento em si, às vezes, a equipamentos, né? A gente sabe que, assim, a população vem aumentando e o governo, infelizmente, não está investindo em saúde, né? Deveria investir um pouquinho mais, que a gente sabe que a saúde é fundamental na vida de qualquer ser humano, né? A gente com saúde, eu sempre digo, a gente faz tudo, a gente sem saúde fica difícil, né? E quero agradecer também aos gestores municipais, né? Ao nosso colega Edmilson, né? Que é o diretor também hospitalar, que sempre está presente com a gente aí, nos ajudando nas nossas solicitações, né? E também parabenizar, né, ao futuro gestor do município, né? Cleison Duarte, que também foi secretário de saúde do município, sempre esteve com a gente desde o início, né? Que ele faça um bom trabalho pelo município, né? E que a gente vai estar aí também ajudando no que for preciso, tanto no município ou não. E ele sabe que ele pode contar com o nosso apoio também aqui.
Ok, doutor. Quando foi que pensou em ser médico?
Mas na realidade, assim, na minha família, né, a tradição é mais na área jurídica, né? Tem juízes, advogados, né? E assim, eu desde criança, na realidade, eu gostava sempre da área de saúde, mas assim, não era minha vontade de ser médico, porque meu pai era empresário, né, no ramo de tecelagem, e queria que eu fosse engenheiro têxtil, né. Comecei a estudar engenharia, né, fiz 4 anos de engenharia, não concluí, e um dia que eu precisei de um atendimento em um hospital do SUS, né, isso foi na Bahia, na cidade de Iquié, eu adolescente, me lembro como hoje, fui fazer um atendimento, só que assim, não fui bem atendido, né? Infelizmente, fui mal atendido pelo colega, e depois decidi, eu falei, não vou estudar medicina e quero ser diferente, né? Quero ajudar um pouco, porque eu sei que o sistema do SUS na época, assim, era um sistema um pouco precário, e faltava, assim, um pouco de humanização na área médica, né? E hoje em dia, graças a Deus, a gente já vê que isso mudou muito, então assim, foi quando eu resolvi ser médico, né?
A humanização realmente resolve o problema no consultório, doutor?
Na realidade, não só a humanização, né? Além da humanização, porque assim, eu sempre falo, a relação médico-paciente é uma coisa assim que eu vejo fundamental para qualquer atendimento, né? Porque assim, não adianta você, às vezes, só passar a medicação. Você tem que orientar o paciente, você tem que buscar realmente a raiz do problema, a raiz da doença, ou seja, o porquê esse paciente chegou a determinada patologia, né? E a gente vê que às vezes, quando não existe uma boa relação, você não vai conseguir encontrar isso do paciente, ou seja, você não vai descobrir a causa fundamental da doença, e sim tratar dor. Isso é fácil de ser tratado. O negócio é você saber o diagnóstico correto a ser tratado, né? Eu acho que a humanização faz parte, sim, do atendimento. Mas além da humanização, temos que ter também medicação, temos que ter apoio diagnóstico, temos que ter exames de imagem. Na realidade, é um conjunto em si. Agora, sem a humanização, eu digo, o tratamento fica um pouco mais difícil.
Qual a sua avaliação, a sua opinião em relação à questão de cota para entrada na Universidade de Medicina?
Na realidade, assim, eu acho que medicina é um dom, né? Não é só a questão de estudar medicina, né? Porque além de você estudar, você é um dom que eu acho que, assim, que todos os médicos, a maioria pelo menos, tem esse dom, né? De saber, de sentir o que o paciente tem. Porque assim, a gente atende, assim, uma unidade dessa, a gente atende na faixa de 150 pacientes no dia. Se a gente não tiver essa parte de sentir o que o paciente tem também, dificilmente a gente vai conseguir tratar todos esses pacientes de uma forma adequada. Então, assim, claro que não é o ideal você atender uma quantidade enorme desses pacientes, só que, sim, pelo que está acontecendo no país, né, infelizmente você não pode deixar de atender os pacientes, porque onde ele for, vai ser isso, uma quantidade alta de atendimento e, infelizmente, o tempo inadequado para você dar esse diagnóstico correto e adequado ao paciente. Então, assim, eu vejo essa questão, né, de você estar sempre procurando lidar com cada um de forma diferente.
Mais médicos resolver o problema do país ou ainda está a desejar, o senhor é contra?
Olha, eu não sou contra o mais médico, né? Eu acho que deveria haver uma avaliação melhor em relação aos profissionais, né? Porque como em toda área, tem profissional bom e profissional ruim. Só que esses profissionais que vêm de fora, infelizmente, não existe uma avaliação em relação ao conhecimento deles, né? Eu acho que deveria, a gente vê que tem médicos aqui em Lages mesmo, alguns médicos, assim, eu tive contato, né? São médicos realmente bons, mas eu acho que para o Brasil inteiro deveria ter uma avaliação melhor. Eu acho que, assim, o problema ainda não foi resolvido, porque a questão não são os médicos, e sim a falta de capacidade e de equipamentos que as unidades não oferecem à população e a esses médicos. Não adianta ter o médico e não ter medicação e não ter equipamentos, né? E quem sofre disso é a população.
Bom, em relação à questão de muito tempo o senhor trabalhando aqui em Lages, no Vale do Jequitiçá, o que mais tem lhe chamado a atenção no que diz respeito à questão da demanda?
Na realidade, assim, a gente vê que a demanda cada dia está aumentando, né? E não é só aqui. Eu trabalhei no hospital regional durante 4 anos, né? Também a demanda lá é alta, né? E cada vez está aumentando mais. E a gente vê que, infelizmente, o governo não está investindo na melhoria do serviço. Ou seja, a gente pede, eu aqui mesmo, né? Estou como diretor hospitalar, né? Sou como diretor, e depois que eu entrei aqui já fiz vários ofícios solicitando equipamentos para melhora do atendimento. Só que a gente, infelizmente, não vê resposta por parte do governo do estado, que isso aí é, assim, na realidade é por parte da CESAG, né? Foi solicitado, foram feitos os ofícios, e assim a gente não vê uma atenção que deveria ser dada à população e ao hospital em relação a isso aí, né?
Ok, doutor Ricardo Almeida, obrigado pela sua participação de nossa programação. Alguma coisa que eu não lhe daguei, que o senhor queira passar para a população, fique à vontade. E a população de Lages sempre querendo a continuidade de doutor Ricardo Almeida aqui nessa direção desse hospital de Lages.
Assim, eu quero agradecer mais uma vez, né, a estar participando da Rádio Líder, né? E também quero agradecer novamente a população, né? Que, assim, é o que eu falo, não depende só de mim, depende também da população estar aceitando o nosso trabalho e reconhecendo isso a cada dia, né? Porque não adianta o médico falar,
Ok, está aí a participação do Dr. Ricardo Almeida, né? Aqui na programação da nossa Líder FM, é um médico querido aqui. Nós fomos também lá no posto fazer uma visitazinha ao médico doutor Tony, mas estava muito ocupado. Nós marcamos já uma entrevista com ele para o programa Em Foco Geral de amanhã, para a gente não perder, né, a oportunidade de da gente também ouvir o doutor Tony. São os médicos queridos, e por falar em médico querido também, outro médico que chega também para atender aqui, só que é na iniciativa privada, doutor Otávio Cavalcante, muito querido, atende no Laboclive. Nós fomos hoje pela manhã também lá no Laboclive, fomos ouvir o doutor Otávio Cavalcante sobre o Dia do Médico e parabenizar o mesmo pela data, doutor. Obrigado por nos atender no seu gabinete.
Obrigado, é um prazer estar aqui atendendo na região, aqui no Vale do Jequiriçá. A especialidade de geriatria é voltada para o atendimento ao idoso, na tentativa de melhorar a qualidade de vida do idoso, né? A gente sabe que no Brasil a faixa de idade que mais cresce percentualmente é a de idosos, e a gente precisa se preparar cada vez mais para melhorar a qualidade de vida dessa população.
Agora, doutor, a partir de quando o senhor começou a perceber que queria ser médico?
Eu venho de uma família de médicos, né? Então, eu já acompanhava minha mãe, né? Minha mãe é obstetra, ginecologista, então, para mim foi muito fácil, né? Pelo contato que eu tive, desde cedo, foi o único vestibular que eu fiz uma vez só, passei, e estou muito feliz onde eu estou atuando.
O senhor atende particular e também pelo SUS, doutor?
Atendo particular na Laboclive, né? E pelo SUS em alguns municípios. Tanto no setor de urgência, né, como também fazendo visitas domiciliares, mas não aqui nesse município.
Bom, em relação a essa questão dessas visitas domiciliares aí, o que é que tem chamado a atenção do doutor quando é recepcionado pelas famílias?
A gente, graças a Deus, a receptividade é muito boa, né? Isso aí é uma coisa que a gente até já esperava. Parece que o pessoal da zona rural, ele tem esse perfil, né? Essa cultura de receber bem o profissional da saúde, né? E a gente, é importantíssima essa atuação, porque a quantidade de pessoas que com sequelas por causa de AVC ou de acidentes é muito maior do que a população imagina.
Aqui em nossa região, o que é que tem lhe chamado a atenção em relação de ter mais a nível de demandas em doenças?
A gente vê muito problema relacionado à pressão alta, diabetes, porque não é só você ter pressão alta e diabetes, são as sequelas que isso aí traz, né? Então, principalmente quando a gente fala em relação ao atendimento ao idoso, a gente vê muito paciente com hemiplegia, acamado, precisando do apoio dos familiares para fazer atividades simples do dia a dia, né? Como tomar banho, como se vestir, como se alimentar, né? E é isso que a gente quer atuar, para tentar melhorar também a qualidade de vida dessas pessoas, para que elas tenham mais independência, né? E elas possam fazer, tomar um banho sozinho, se vestir sozinho, para um idoso que tem uma sequela, já é uma vitória.
Agora, a humanização, ela é importante até que grau em relação a uma consulta médica, doutor?
Isso aí é importantíssimo. Você tem que ter uma empatia, né, sua com o paciente, com a família, né? Você tem que se fazer parte daquele ambiente e não chegar superior, chegar como se fosse o senhor da verdade, né? Você tem que interagir com as pessoas, adquirir o respeito pelo seu conhecimento e não pela sua autoridade, né?
Aqui no Brasil, qual a avaliação que o senhor faz em relação ao apoio que o país dá ao trabalho do médico?
O trabalho do médico, infelizmente, não só do médico, né? Eu diria que da equipe de saúde como um todo, né? Precisava ser mais bem valorizado para que a gente pudesse ter a possibilidade de não ter que trabalhar tantas horas por dia, sair de um plantão, já ir para um outro atendimento, já ir para uma outra cidade, entendeu? Então isso acontece no dia a dia do médico. É difícil um médico hoje que trabalhe menos de 60 horas semanais, né?
Como é a rotina do senhor em relação a esse trabalho?
Pois é, como eu falei, é saindo de um plantão, indo para um município, fazendo atividade de visitas domiciliares, saio desse município, já vou para um outro município fazer atendimento particular, e é saindo de um e indo para o outro, né? Realmente tendo pouquíssimo descanso ou lazer, como seria justo para qualquer trabalhador. Né?
Bom, em relação ao ingresso na faculdade, a questão das cotas, qual a sua avaliação, qual a sua visão em relação à questão de cotas?
Olha, eu não sou a favor da forma que existe hoje, certo? Eu acho que as cotas elas não devem ser por questão de raça, né? Então, eu acho que é muito simplista você achar que vai resolver um problema de gerações, né, de muitos anos atrás, simplesmente porque alguém se diz que é moreno, que é negro, ou que não, né? Então, acho que você precisa melhorar a educação desde a base, né, até chegar à faculdade, para que não seja, inclusive, necessário que existam cotas.
Bom, esse projeto aí dos mais médicos aí, qual a avaliação do doutor em relação a isso aí? Resolveu o problema do Brasil?
Não, não resolveu. Infelizmente, o próprio CRM, ele fica de mãos atadas, porque tentou impor algumas condições, inclusive para saber da qualidade desses profissionais, se eram formados, se não eram, quanto tempo de formação. E na época o governo federal impediu o acesso ao conhecimento desses profissionais que vinham, né? Então, infelizmente, a partir do momento que o próprio Conselho de Medicina não pode fiscalizar esses profissionais, qual a segurança que a população vai ter se é um bom profissional ou um profissional inadequado que está fazendo atendimento a essa população?
Ok, voltando agora sobre a questão do calor da família, o senhor acabou de citar que a sua família é toda de médico, né? E aí pretende também dar esse segmento com os próximos?
Se fosse depender da minha vontade, sim, né? Eu tenho 4 filhos, mas até agora os 2 mais velhos, né, são 2 meninas que eu gostaria que fizesse medicina. Uma foi para o lado da engenharia e outro para o lado do direito. Então eu não interfiro, não influencio nesse sentido. Mas ficaria muito feliz sim se os mais novos quisessem fazer medicina.
Algumas pessoas reclamam da questão da rotina diária. No caso, a rotina de um médico, ela chega ao staff em determinadas situações, doutor?
Chega sim, não tenha dúvida. Você sair de um plantão e ir direto para um outro serviço, como infelizmente eu tenho que fazer isso uma vez por semana, com certeza eu chego nesse outro trabalho cansado, e eu diria que muitas vezes chega a ser desumano, né? Eu faço parto também, né, no meu plantão. Eventualmente eu preciso estar fazendo parto, e às vezes a mulher não tem horário para isso, é de madrugada, a qualquer momento a criança quer nascer, você tem que estar à disposição, né? E você, depois que passa uma noite sem dormir, no outro dia vai atender, você está realmente bem cansado.
O senhor chega a atender quantas pessoas por dia assim, doutor, no dia que o senhor atende mais?
Seria o dia do plantão. Então, no dia do plantão é demanda espontânea. Então, é uma média de 60 pacientes.
Tá bom, então. Hoje, dia do médico, nós viemos aqui no Laboclive, Laboratório de Análise Clínica do Vale do Jequitiçá, uma clínica conceituada, a oferecer nossas homenagens aí, em nome dos ouvintes da Rádio Líder FM, ao médico que está aqui ao nosso lado, que aqui represente a todos no país. Obrigado pela entrevista, estamos sempre à disposição. Algo que eu não lhe indaguei, doutor, que o senhor queira passar, pode ficar à vontade.
Eu fico feliz com essa homenagem da Rádio Líder, né? De você estar podendo entrar em contato com a população em geral, né? Geriatria é uma especialidade que, apesar de já ter alguns profissionais que já desenvolveram aqui na região, mas eu vejo que uma boa parte da população está tendo muitas vezes o primeiro contato com o geriatra comigo, e graças a Deus a gente está podendo trazer esse trabalho aqui para o Vale do Jequitiçá.
Aí, portanto, nós acabamos de ouvir aí, né, os médicos, né, os que pudemos ouvir hoje pela manhã, né, que essa homenagem ela seja rendida a todos os médicos, em especial aos que atendem aqui na região do Vale do Jequitiçá, no município de Laje. E você aí, já deu um abraço ao seu médico hoje? Então, portanto, abraça o seu médico aí. Continue acessando o nosso site líder87fm.com.br, porque aqui nós estamos sempre na cola da notícia.